Podcast Folha Notícias, começando quarta-feira, 13 de outubro de 2021. Direto da redação integrada, sou o jornalista Germano Rodrigues. Vamos juntos. Vamos falar sobre o veto que o presidente Jair Bolsonaro fez na semana passada. O projeto era a previsão de distribuição gratuita de absorventes e higiênicos para estudantes carentes dos ensinos fundamental e médio, mulheres em situação de vulnerabilidade e presidiárias. Esse veto de Bolsonaro está rendendo até hoje, no meio político e nas redes sociais. Esse veto pode deixar ainda mais o governo do presidente Jair Bolsonaro enfraquecido. Para falar sobre esse assunto, eu convidei o cientista político, o Manuel Guimarães. Fala, Manuel, tudo bem com você?
Saudações, Germano, saudações aos ouvintes.
Manuel, me diz uma coisa, toda semana tem uma novidade em relação ao nosso presidente Jair Bolsonaro ou na nossa política brasileira. O que está dando o que falar, está reverberando muito aí, é a não compra, né, dos absorventes pelo governo federal para ser distribuídas aí, né, para ser distribuído para as meninas carentes em todo o país, né?
Exato, projeto da deputada federal pernambucana Marília Reis,
né? Isso.
Foi aprovado e o presidente vetou. Sob a alegação de que não haviam indicado de onde sairiam os recursos, etc.
Exato. E parece que o motivo apontado pelo veto é que o Congresso Nacional não tinha como prever a fonte de custeio ou uma medida compensatória. E isso feria a lei de responsabilidade fiscal, além da falta de interesse público. Né, o veto e seus motivos ocorreram ao mesmo tempo, e que o governo se diz preocupado com o aumento da pobreza, né, sobre o argumento de tentar abrir aí espaço para o novo Bolsa Família. Ou seja, essa não compra aí dos absorventes é só um dos planos e projetos aí que Bolsonaro não está conseguindo emplacar, né?
Na verdade, aquela história, podemos até admitir a razão dele desse veto, né? De fato, o orçamento é contingenciado, o orçamento está muito comprometido, ainda mais em ano de Covid, e tudo que se gastou com a vacinação não era um gasto previsto, né, há 2 anos atrás, por exemplo. Mas, assim, poderia ter tido uma boa vontade. Vamos dialogar, vamos encontrar um caminho para atender essa demanda, que é uma demanda justa. Então, vamos ver de onde é que a gente pode tirar. Eu vou ter que tirar desse valor aqui. Tudo bem, pronto, compõe. Mas nem isso foi feito, né? Então, assim, é uma má vontade, como a gente diz por aí. Poderia ter costurado de outra forma o presidente e evitaria esse desgaste de mais um veto dele, que provavelmente, né, tudo leva a crer que vai ser derrubado. O veto vai ser derrubado, o projeto mantido, ele vai ter que aumentar, vai ter que arrumar uma forma, né, de custear isso. Aí, enfim, ele já deu entrevista até que teria que tirar recursos da educação e da saúde. É. Talvez uma questão mesmo de boa vontade.
E outra coisa, é um assunto tão simples, né? Está dando o que falar até hoje, né? Porque alguns estados e municípios existem projetos muito particular em relação à distribuição de kit de higiene, né, para as pessoas carentes, que incluem aí os absorventes. Ou seja, mais uma vez, eles fazem com que os governadores acabem ficando contra o governo, né?
Não, seria uma coisa que ele seria aplaudido se tocasse, se bancasse a história. Ele perde mais uma oportunidade de abraçar uma causa. Enfim, tudo bem, geraria um custo ao país? Geraria. Mas seria uma coisa... Quantas coisas não se gera custo ao país, né? Quantos órgãos que se mantêm, por exemplo, que ele prometia privatizar e não foram, enfim... Não, era uma questão mesmo de um gesto, poderia ter feito isso e acabaria não caindo, vamos dizer, numa pegadinha, né? Que de certa forma é uma pegadinha. Você vetar esses absorventes para os vulneráveis é algo bem, bem digerido, bem visto, né? Pelas pessoas, pelos formadores de opinião. Ele poderia ter ganho algum ponto, se é que... Talvez ele ache que não precise ganhar pontos, né? A situação dele esteja bem confortável e ele não precise ligar para essa oportunidade que perdeu, como já perdeu a oportunidade na vacinação, né?
Exatamente. Ou parece também que a equipe que está com ele não se toca, né? De ó, presidente, é melhor você fazer isso, Ó, presidente, essa ação serviria, né, que a gente tenta tentar entender aí, até o ministro da comunicação parece que não se comunica muito bem, né?
O governo tem alguma dificuldade de comunicação interna, externa, que isso aí é bem visível, né? Talvez Bolsonaro seja aquele tipo de político inassessorável. Ele se configura assim, uma pessoa que não adianta você ser assessor porque ele não lhe permite uma assessoria como deveria ser, né? Perde grandes oportunidades tanto de ficar calado quanto de ganhar pontos na opinião pública.
E o que chama atenção também no caso, mano, é que como nessa situação aí dos absorventes, outros projetos que Bolsonaro apresentou durante a sua apresentação de plano de governo nas eleições lá, né, quando ele foi eleito para presidente, não colocou em questão, né, não foi apresentado, não foi aprovado, ou seja, ele vive ainda de projetos voltados aí para a população e que já existiam antes de ele assumir a presidência, né?
Talvez o grande ponto que ele tenha conseguido foi o auxílio alimentação o auxílio
emergencial.
E mesmo assim foi aprovado nas coxas, com grande resistência do governo, uma série de problemas. Ele nem isso conseguiu capitalizar direito.
Ou seja, já vai para o quarto ano de governo ano que vem, né? O quarto e o último, né, para tentar ir uma reeleição. Ou seja, tudo que ele foi apresentado, tudo que ele apresentou durante o seu plano de governo, ou seja, né, plano não que ele não apresentou plano de governo porque não foi em debates, nem colocou em questão também nas plataformas, mas o que ele batia muito, né, que ia fazer planos em favor da população, aquela coisa toda, ou seja, se você perguntar se tem algum projeto, né, que ele colocou em questão, apresentando aí, em uso hoje em dia, não tem não, né, como você mesmo colocou, o único projeto, como o nome já diz, auxílio emergencial por causa da pandemia, foi criado aí na urgência, teve ainda até, não, um valor X, depois subiu, depois caiu, e ele conseguiu com um valor aí mediano, né, pagar a população, ou seja, tem mais teoria do que prática, né, Manoel?
Mas assim, o governo consegue um fenômeno de raciocínio, vamos dizer, que é entrar por ano da reeleição em cima do embate contra o PT. Quer dizer, o PT há 5 anos não governa mais o país, e mesmo assim ele tem como trunfo isso. Eu não sou o PT. Embora ele tenha tido 3 anos, vai para 4, tentando governar, deixar uma marca que seja de obras, de ações, de iniciativas, né? E que tudo isso parece, se ele, as coisas que ele fez, e tem algumas obras a mostrar, um dos ministros mais elogiados dele é o ministro de infraestrutura, justamente, mas isso tudo fica a segundo plano, talvez ele não consiga mostrar isso direito, ele aposta sempre nesse debate de eu não sou o PT, eu sou diferente, mas como, né? Essas ações não, a gente não está vendo na prática por algumas falhas de comunicação, por algumas outras opções de o que comunicar, que aparenta ser uma coisa mais errada, pelo menos a meu ver, acredito que a seu ver também.
É verdade. E então, ou seja, como você colocou no início da conversa, esse projeto aí deve ser aprovado, né? Essa distribuição de absorventes para as meninas carentes com kit de higiene, isso poderia ser votado, né? Melhor, ser sancionado aí de boa, sem dor de cabeça, mas depois ele volta aí com a maior tranquilidade, como nada tivesse acontecido. E aproveitando também no caso, estamos falando aí do presidente Jair Bolsonaro. O que chama atenção também, mano, é que quase 2 anos depois do presidente entrar em atrito público e deixar o antigo partido PSL, partido pelo qual ele se elegeu para presidente da República, Jair Bolsonaro está tentando aí retornar com a legenda de volta ao PP, né? Sigla que lidera o Centrão e por meio da qual ele iniciou sua carreira política. Você acha que esse namoro aí de retornar ao antigo partido pode dar certo? Lembrando que o Centrão é hoje, mas o Centrão não é amanhã, né?
O revival, né? Esse déjà vu aí que está acontecendo, não sei se é uma questão de prosperar. O presidente nacional do PP, do Progressistas, é o Ciro Nogueira, senador da República, que muito provavelmente se aliará a Lula na próxima eleição, né? Afinal, ele é do Piauí, um estado que tem, por estimativas de pesquisa da maioria, vai ter um quadro pró-PT. Tudo isso, tudo leva a crer nesse resultado eleitoral. Né? Para Ciro Nogueira, que tudo bem, Ciro está na metade do mandato, não disputa, mas se ele quiser ser candidato a governador, se ele quiser tentar outra coisa, ou mesmo eleger os aliados dele a deputados federais, ele vai precisar tomar uma posição. E muito dificilmente você vai vê-lo pedindo votos a Bolsonaro. Então, assim, Bolsonaro, de certa forma, abrigou o Centrão, Ciro Nogueira ministro, tem verba pública para atuar, tem toda aquela questão. E, na hora H, deve renunciar e ficar no palanque de Lula. Né? Lula mantendo uma margem de votos como está no atual momento, essa margem no Brasil, e se você contar no estado dele, que é onde ele, por onde ele vai disputar a eleição ou apoiar candidatos, ele vai ter que pensar, né? Eu vou entrar contra 50, 60% contra mim, ou eu vou apoiar Lula logo de início. Isso aí, o Centrão é assim que age, né? Não existe ideologia, a ideologia é a manutenção do poder.
Ou seja, onde a maré está correndo, eu vou atrás, né?
Eu vou olhar a biruta, isso aí é o meu plano, e nisso daí eu sou coerente, eu olho a biruta.
E outra coisa que chama atenção, que também o Jair Bolsonaro, presidente, ele queria fazer um novo partido aí, uma fusão, acabou também não saindo do papel, acabou surgindo outro, né, o novo partido aí que foi criado na semana passada, mas que não deve abraçar o Jair Bolsonaro, né?
Não, é mais uma demonstração da incapacidade, como é que o cara, como é que a pessoa com o poder da República, a caneta mais poderosa do país, não consegue montar um partido político, né? Colher assinaturas para montar um partido político. Isso aí é uma insanidade, né? Se você lembrar, e não faz muito tempo, mas faz 10 anos, eu cobri o processo, quando eu estava ainda repórter da Folha, cobri o processo da formalização do PSD, que foi criado pelo então prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, né, que tinha a prefeitura a seu favor para montar um partido. A prefeitura de São Paulo talvez seja o terceiro principal atrativo político, né, depois da presidência da República e do governo de São Paulo. Então, ele conseguiu montar. Como é que o presidente da República não consegue, né? Então, é mais um erro nessa soma aí.
Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Tanto aí esse projeto, né, dos absorventes serem distribuídos de forma gratuita pelo governo federal, e também qual o partido que o presidente Jair Bolsonaro vai ter atrelado aí para sua corrida presidencial em 2022. Manuel, agradeço muito aí a sua participação com a gente aqui no podcast Folha Notícias, e assim que se tiver alguma novidade aí no meio político, tanto nacional, tanto aqui de Pernambuco, por gentileza, é só falar, viu?
Estamos às ordens, um abraço para você, para os ouvintes. Até a próxima.
Até a próxima. Vem cá, você usa o aplicativo Telegram? Com ele você fica antenado nas notícias do jornal Folha de Pernambuco, recebe ainda os boletins diários, a versão digital do jornal impresso e os conteúdos exclusivos, como tecnologia, diversão, gastronomia, entre outros. Ficar informado nunca é demais. Oito bairros do Recife recebem aplicações gratuitas de testes para detectar a Covid-19. De hoje até sexta-feira, dia 15 de outubro. Também nesta semana, moradores de 10 comunidades localizadas na capital pernambucana são beneficiados com vacinação itinerante contra a doença provocada pelo novo coronavírus. Os testes são aplicados por profissionais da Secretaria de Saúde do município das 8 da manhã às 4 horas da tarde em mais de uma localidade por dia. Em cada bairro visitado, a capacidade é de realizar até 200 testes, de acordo com a Prefeitura do Recife. Ainda durante a iniciativa, quem não tiver recebido nenhuma dose de vacina contra a Covid-19 ou não tiver concluído o esquema vacinal, podem agendar através do Conecta Recife para tomar o imunizante. Chega ao fim mais uma edição do podcast Folha Notícias. Perdeu alguma edição ou quer ouvir de novo? Basta acessar os aplicativos de áudio Deezer, SoundCloud ou Spotify. Busque pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco. Eu sou o jornalista Germano Rodrigues, responsável da produção e apresentação. Na edição, Anderson Ricardo e Jonatas Oliveira. Na gerência da Rádio Folha FM, Marise Rodrigues. E na editoria geral de jornalismo, Leuza Santos. Para você, um forte abraço e amanhã tem mais. We'll be right back.